A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Tantas belezas que ainda vão... Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. O informativo desta semana está a cargo dos vereadores Moacir Orbach e Silvânio Roque Luca. Nesse primeiro momento, iremos conversar com o vereador Moacir. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes. É com muita satisfação que mais uma vez eu venho ocupar esse espaço da Câmara de Vereadores para levar a informação da Câmara de Vereadores.
Como está o andamento dos projetos na Câmara, vereador?
Silvia, sem dúvida nenhuma, nós temos vários projetos que foram aprovados, vários projetos tramitando, e nós queremos dizer para a nossa população da Ronda Alta que nós temos muito bem tranquilo, com a nossa consciência cumprida, porque aqueles projetos que é importante para o município, para a nossa população, nós estamos cumprindo com o nosso dever e aprovando. Tem projetos que são rejeitados, porque eu até acredito que não seria para trazer benefícios para a Ronda Alta. Nós queremos citar aqui, Silvia, como o projeto do asfalto, do financiamento para o município da Ronda Alta. Nós, como somos a maioria, nós podíamos ter pedido visto, nós podíamos ter pedido que esse asfalto fosse construído em várias ruas que nós achamos que tem que ser, mas eu acredito, Silvia, que o prefeito tenha consciência que esses asfaltos são construídos onde que tenha a maior importância, como que dê continuidade aqui na Santa Helena, na rua Miguel Beus, aqui na creche, na Aparecida, e são coisas assim que a gente acha que é de extrema necessidade, e eu acredito assim que o prefeito vai ter o consenso de fazer isso, porque se nós não aprovássemos naquele momento, a verba voltaria. Então, eu acredito que nós estamos certos de indicar que essas ruas têm que ser prioridade e a população também sabe muito bem da dificuldade que tem nessa região.
Sobre as indústrias do município.
Silvia, eu quero fazer um comentário aqui, qual eu já vinha falando há muito tempo, sempre falei. O grande investimento que foi feito aqui na BR-324, que seria um grande comércio que iria se instalar ali. E, Silvia, eu sempre falava, nossos agricultores precisam de uma carga de terra, tem que pagar, carga de cascalho tem que pagar. Eu sei de uma licitação de 200 horas de uma esteira. Acredito que a draga do município tenha feito aí mais de que 500 horas. Os caminhões têm trabalhado meses e meses aí. E agora, por minha tristeza, o empresário vai fechar aquela área porque o prefeito não cumpriu com suas obrigações que teria. Então, provavelmente, ainda o município vai ter que sofrer mais danos. E também, Silvia, eu tenho contato com um empresário então que queria se instalar no bairro São Cristóvão, qual também o projeto de lei veio de regime de urgência e que nós aprovamos e que nós tinha a extrema dificuldade que o município tinha para que se viesse então uma empresa, e este empresário disse que não foi cumprida com as obrigações. Então, praticamente se diz uma coisa e se faz outra. Nosso município tem grandes dificuldades no setor de emprego e aqueles ônibus também que levavam o pessoal para fora que não estão mais levando. Então, acredito que com isso repercute muito no nosso município. Nosso comércio tem dificuldade, as pessoas das mecânicas têm dificuldade. De uma maneira em geral, o povo que está aqui em Ronda Alta está passando por extrema necessidade de uma empresa se instalar. Então, acredito que a nossa população deverá estar muito consciente que quando que vem o período eleitoral se promete muitas coisas, muitos milagres, e as coisas não estão acontecendo.
E o setor agrícola, vereador?
Silvio, eu quero estar aqui um momento assim também de colocar aquilo que eu estou sentindo no setor da agricultura. Nós tínhamos uma agricultura bem desenvolvida no nosso município da Ronda Alta, nós tínhamos projeto de infraestrutura, nós tínhamos projeto de ajuda para nossos agricultores na bacia leiteira, nós tínhamos no momento, na administração Liberati Fontana, você tinha 70, 80 máquinas que beneficiavam nossos agricultores, e hoje, Silvio, até a Secretaria da Agricultura, que vinha desenvolvendo um trabalho muito bom, juntamente com a Imater, foi extinta. Então, tu vejam um município que é essencialmente agrícola, que depende extremamente da nossa agricultura, e extinguir a Secretaria da Agricultura. Então, eu acho assim, Silva, que nossos agricultores têm que estar, neste momento, lamentando a perca que nós tivemos, então, e eu acredito também que a Imater está muito prejudicada, porque é um trabalho em conjunto, um trabalho que vinha se desenvolvendo de uma maneira muito boa, o qual foi feito, então, um dia de campo na região da Linha Vitória, qual foi a minha propriedade, mas não foi porque foi minha propriedade, que foi modelo para o Rio Grande do Sul. Então, a gente está aqui lamentando a perca que nós estivemos com a Secretaria da Agricultura e provavelmente com o trabalho da Imater.
E as máquinas do setor de obras, vereador?
Silvia, a gente sabe muito bem, toda a população sabe que o município da Ronda Alta, nós tínhamos umas máquinas velhas e por infelicidade aquelas máquinas foram vendidas, que conseguimos então duas máquinas novas. E o que eu sei a dizer, Silvia, que neste momento, provavelmente há 6, 7 meses, uma máquina só vem funcionando no setor da agricultura, que é mais importante, que é as patrolas. Também nós temos a perca muito grande, que é a questão do rolo, que é onde que se coloca aquele cascalho para o trânsito de caminhões pesados. Passou muito tempo quebrado e não foi reformado, e provavelmente assim agora talvez esteja funcionando, mas passou muito tempo, 6 a 7 meses, essas máquinas quebradas. Também nós temos uma perca muito grande, você sabe, Silvia, que perdemos nossos agentes de saúde, que hoje já a nossa população não tem mais. Também temos problema com os carros da saúde, que estão sucateados. Então, provavelmente, a maioria com pneus aparecendo os arames. E isso que é um compromisso muito grande, Silvia, da administração, porque se sabe que o nosso município de Ronda Alta já foi condenado a pagar danos por batidas, por acidente, e que isso é uma responsabilidade muito grande. Então, eu quero fazer um alerta para a nossa população, que quando saem com esses carros, que olhe provavelmente o estado que estão os pneus e as condições que estão esses carros.
Muito bem, então, senhor Moacir, o senhor tem um espaço agora para as suas considerações finais.
Silvio, eu quero agradecer a oportunidade e me colocar aqui à disposição. A gente está aí para contribuir e ajudar a nossa população, nossa parte. Você sabe que a Câmara de Vereadores, se for cobrada, nós estamos aí para esclarecer a verdade, que nós devolvemos para que o prefeito faça o que desejar durante o ano, em torno de 1.200.000. Eu acredito que esses recursos, sempre nós pedimos que fossem investidos em saúde, educação, transporte, exames que as pessoas precisam, mas o prefeito destina onde quer. Mas a gente está aqui para esclarecer e se colocar para que a gente possa ajudar as pessoas que mais necessitam. Era o que eu tinha, até uma outra oportunidade, né?
A partir de agora, conversaremos com o vereador Luca. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes. É com alegria que ocupo este espaço para prestar conta do nosso trabalho junto ao Legislativo Municipal. Desde a análise e aprovação de projetos, na contribuição e acompanhamento do projeto executivo municipal, no envolvimento e no atendimento às reivindicações da nossa comunidade. Nossa responsabilidade enquanto vereadores não se limita, é claro, às sessões das terças-feiras. Nós fomos eleitos, então, para representar nossa comunidade. E cada vereador sabe que recebeu o apoio de uma parcela da comunidade para, além de representá-los, contribuírem na medida do possível atender suas demandas e, consequentemente, proporcionar o desenvolvimento do município. E nós, mesmo sabendo, então, que o nosso trabalho vai além das sessões das terças-feiras, gostaria de convidar já a comunidade para participar das sessões e acompanhar o nosso trabalho junto ao Legislativo, enfim, acompanhar o trabalho do vereador. É uma ação importante que a comunidade faria, presenciando aí nosso trabalho no dia a dia junto à Câmara, junto ao Legislativo Municipal.
Silvânio, falando então nas sessões, gostaria que você falasse como estão os trabalhos no Legislativo.
Silvia, nós praticamente a pauta está em dia, né? Na última sessão votamos praticamente todos os projetos, exceto acho que um ainda que temos aí para análise e votação. Sendo um referente à dotação orçamentária, que foi aprovado na última sessão. Um da criação de cargo de provimento efetivo de assistente social 20 horas, que também foi aprovado, foi nessa última sessão que a gente votou. E outro cargo de criação de provimento efetivo de 2 auxiliares administrativos, este último, então, rejeitado pela bancada de oposição. E como eu tenho dito já em outros programas de rádio, sempre respeitamos a decisão dos vereadores da oposição. Porém, a gente estranha, né, Silvia, porque foram eles que solicitaram que os projetos fossem individualizados por cargo, que seriam analisados melhor e seriam aprovados. Para não aprovar o projeto, a justificativa deles, então, é em relação aos gastos. Porém, eu acho que ela não se fundamenta, a questão dos gastos, porque já que um funcionário do quadro efetivo, se for contratado, representa economia em relação aos contratados por cooperativas terceirizadas, que é o caso que nós temos vários terceirizados, porque nós não temos cargo no quadro efetivo para contratá-los. Então, isso, essa não aprovação pode acarretar aí prejuízo para o Executivo Municipal.
Na última sexta-feira, nós tivemos o concurso municipal do vinho. Eu quero que você faça um comentário a respeito deste evento.
Sim, foi realizado na sexta-feira, no dia 3 de agosto, na comunidade da Linha Divisória, então o 11º concurso municipal do vinho. E, consequentemente, é o 8º jantar municipal. Este evento, então, tem por objetivo, e sempre teve, desde seu início, contribuir e incentivar os produtores de uva, né, nos seus pomares, melhorar a produção, como também a industrialização de vinhos artesanais, que essa industrialização de vinhos é uma cultura ainda dos nossos antepassados, enfim, que vem sendo realizado ano a ano. Esse concurso, então, tem a intenção de possibilitar cada vez mais aumentar a qualidade dos nossos produtos, contribuir para melhorar a sua apresentação e, consequentemente, facilitar sua comercialização. E colocar aí em evidente os vinhos do nosso produtor para que o mercado, o consumidor, possa, então, apreciá-los e comprá-los, então, né? Gostaria de parabenizar os organizadores, então, que a administração municipal, a Câmara de Vereadores, a Imater, o sindicato e principalmente a comunidade da Linha Divisória, que se desafiou a sediar e inclusive ajudar na organização deste evento, que é importante para a nossa comunidade. Eu, particularmente, me sinto muito feliz em participar e contribuir com o projeto desta natureza, que vem sempre em benefício da nossa comunidade. E temos ainda a vencer o problema do uso do agrotóxico. A gente ainda não conseguiu resolver esse problema. Nós, quando trabalhamos com a videira, temos sempre em mente essa questão do uso de alguns produtos químicos aí que prejudica essa cultura. E nós temos, sim, discutido isso na Câmara de Vereadores e estamos tentando buscar uma saída para esse problema aí que assola aí os produtores de uva e, consequentemente, os industrializadores do nosso vinho artesanal.
Silvânia, eu também quero que você fale sobre a conjuntura nacional, estadual e as eleições que estão se aproximando.
Como não falar da conjuntura nacional neste momento, principalmente por ser este um ano de eleições, né? Na esfera federal, observamos uma crise institucional cada vez mais grave, que coloca em sérios riscos a democracia nossa brasileira. Estamos vivendo uma crise entre poderes da República. Estamos presenciando crise na estrutura do próprio judiciário, com ações autoritárias de juízes. Percebemos uma partidarização, inclusive uma parcialidade em determinados julgamentos. Juízes esquecendo a Constituição que prevê a presunção de inocência, que só poderiam ser presos após esgotar todos os recursos. É o caso exclusivo aí do ex-presidente Lula, que além de sofrer uma condena política baseada em suposições sem provas materiais, sofre uma perseguição, que nada mais é que o judiciário se prestando a um jogo político disfarçado em combate à corrupção. Isso nos preocupa. Que combate a corrupção que nós temos vendo aí do nosso judiciário, se nós vimos diariamente ladrões serem absolvidos, outros, inclusive, nem serem julgados, tendo processos arquivados, enfim. Nós temos inúmeros exemplos aí de políticos, de ladrões, enfim, desse Brasil aí, que estão aí sendo liberados, não processados, enfim. Então, nós estamos fazendo um combate à corrupção disfarçada aí e que nos preocupa muito isso, porque pode interferir nas decisões que vêm em benefício da nossa comunidade futura aí. E, por incrível que pareça, ainda ouvimos críticas de vereadores nossos colegas aí. E nós, do vereadores do PT, estamos mais preocupados com o governo federal e estadual e estamos esquecendo o município. Acho que isso não procede. Nós estamos preocupados, sim, com o município. Estamos discutindo diariamente, conversando com a administração sobre os projetos do executivo, participando de eventos importantes, como foi o caso do Seminário do Leite, concurso municipal do vinho e tantos outros eventos aí que nos envolvem na comunidade, que esse é o nosso trabalho, além da Câmara de Vereadores, estar junto à comunidade em vários temas importantes. Na questão do leite, como foi o caso do preço do leite, que está muito baixo e isso prejudica o nosso trabalhador. Em tantas outras questões que a gente está diariamente discutindo na recuperação das estradas, que está andando dentro da normalidade, enfim, na questão da agricultura, no atendimento à nossa educação e saúde, que nós temos sempre atentos, vigilantes, conversando com a nossa administração. E por incrível que pareça, quem nos critica nem sequer está presente nesses eventos municipais importantes da nossa comunidade, como é o caso do Seminário do Leite, como é o caso do Concurso do Vinho e tantos outros eventos que acontecem, que criticam, mas não participam nem para participar e nem muito menos para ajudar. Como não reconhecer que as ações do governo federal e estadual não interferem no município e, consequentemente, na população? Se nós estamos preocupados com o município, então deveríamos estar preocupados com o congelamento da saúde e educação para 20 anos? Isso impacta diretamente nos repasses de recursos na saúde? Vai prejudicar na educação a questão dos cursos universitários, o acesso ao nosso filho, nosso aluno em cursos superiores? Enfim, tudo isso tem uma ligação direta. Com a extinção das políticas públicas de incentivo à produção da agrícola, com várias outras ações, como a extinção de políticas sociais importantes, Minha Casa Minha Vida, enfim, tantas outras, o aumento do custo de vida da população, o aumento da cesta básica exorbitante, o aumento diário do gás de cozinha e de combustíveis, isso não interfere na nossa sociedade? O pagamento dos professores, porque o nosso governo do estado não paga em dia nossos professores, isso também impacta aqui na nossa sociedade municipal, local? O aumento do efetivo e a valorização dos profissionais da segurança pública, que nós enfrentamos hoje um problema sério na segurança pública, que nos municípios com assaltos frequentes, e nós não temos como condenar a nossa brigada militar, porque seu efetivo é muito reduzido, mal valorizado, então como é que nós vamos cobrar desses profissionais se o governo não valoriza essa categoria? Então nós temos que cobrar os governos, sim, nós temos que falar do governo federal, do governo estadual. Nós vamos esquecer deles porque se as suas ações refletem aqui no município e na nossa população. Como nós não vamos falar deles? E tantas outras decisões que afetam a nossa sociedade diariamente. Então nós queremos esquecer do governo federal, do governo estadual, por quê? Queremos só cobrar aqui no município, talvez quando nós estivemos no governo não fizemos, agora cobrar aqui no município e esquecer do governo estadual e federal, porque quando nós éramos governo, tanto federal como estadual, diariamente nós tínhamos críticas sobre esses governos, agora querem que nós esqueçamos eles, porque estão fazendo um governo fracassado em ambos os governos. Temos que falar sim dessas ações, comunidade de Ronda Alta. Me preocupa muito isso sim.
Silvânia, o programa está terminando, eu quero que você fale ainda sobre dois assuntos. A ampliação do Salão Comunitário da Linha Seca e sobre o Dia do Colono e Motorista, que nós comemoramos no dia 25 de julho.
Com relação à ampliação da sede da Comunidade da Linha Seca, a gente vem trabalhando junto com o Executivo Municipal. É um recurso que o deputado Marcão designou para o município, parte dele então para ser destinado à ampliação do salão. A gente está em tratativa com a comunidade diretamente, o projeto está sendo praticamente concluído, brevemente licitado, então a gente está acompanhando essa ampliação aí que vem em benefício da comunidade. Gostaria também, Silvia, de, como no dia 25 de julho teve a passagem do Dia do Colono e do Motorista e nós não tivemos oportunidade de usar os espaços de rádio, gostaria então de parabenizar essas duas categorias que são de extrema importância, para um para produzir e outro para transportar as nossas riquezas, e que isso aí contribui então com o desenvolvimento do nosso país, com o desenvolvimento dos nossos municípios, nossas comunidades, enfim, são os dois guerreiros aí do campo que fazem o dia a dia aí do seu trabalho o sucesso do nosso grande Brasil, nosso país. Gostaria então já de imediato desejar um abraço, um bom sábado a todos e até a próxima oportunidade então, se Deus nos permitir.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.